Se liga! Esse programa é uma reprise.
Agora na Webputs, programa The Playoffs. O programa dos esportes americanos. The Playoffs.
Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, o The Playoffs está no ar. Programa dos esportes americanos, parceria WP e portal The Playoffs, com um pouquinho de atraso aqui para os amantes das transmissões ao vivo. Claro, Skype atualiza, a gente fica no pau, mas tudo bem, se vira nos 30 quem faz ao vivo. Picles WP aqui na Rádio Web Putz, Rádio Web Putz Twitter, Instagram, Facebook e no YouTube, claro, o Web Putz TV, arroba Rádio Web Putz nas três principais redes aí, Twitter, Facebook e Instagram. Hoje aqui com a equipe The Playoffs NHL na pauta, Miguel Fortunato e Danilo Fredo com a gente ao vivo. Então, assim, sem mais delongas, já atrasamos demais. Boa noite, pessoas, estamos ao vivo.
Boa noite, Pix. Boa noite, galera ligada. Estamos que nem a justiça. Tardamos, mas não falhamos. Estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo, através da Rádio Web Putz, a sua web rádio, a rádio nada normal. Mais uma vez com o The Playoffs na WP e hoje o assunto é NHL. Vamos falar de Vegas, sobre as perspectivas para o segundo ano da equipe, se teremos uma nova campanha impressionante de Vegas, se agora vai assentar para o normal, como que vai ser as picks de draft, tudo isso será falado. Vamos falar também sobre as equipes que não foram ao playoff, dos times que não foram ao playoff, quem tem mais chance de ir, e também tem o melhor de 30, tem todas as atrações aqui que você já está acostumado. Hoje comigo, nosso grande especialista, um dos maiores especialistas de NHL deste país, meu querido Danilo Freire. Tudo bem, Danilo?
Tudo jóia, Miguel, obrigado, o Pix também. Eu queria entender essa justiça que você falou aí, qual que é essa justiça que tarda, mas não falha? Não é a que eu tô acostumado a ver, não, viu?
Ah, é a nossa tarda e falha, ditado, pelo né? visto. A nossa tarda e falha.
É, a do Brasil, nossa... no caso, tarda e falha, é verdade. Eu acho que mas quem é inventou essa frase, quem inventou essa frase não é brasileiro, né? Essa frase deve ter sido traduzida pra algum país que a justiça é, tarde, mas não falhe, porque aqui não é o caso. Certo, Danilo? Muito frio aí?
Ah, tá frio em São Paulo, imagino no sul do país, onde tá o Pix.
Quantos realmente... graus em Farroupilha, Pix?
Agora, nesse momento, 5 graus.
Uhul!
E não tá frio, viu?
Nossa, beleza.
5 graus é calorzinho tá... até, pros últimos dias.
Não tá frio pra você que mora aí, tá acostumadaço.
Pra mim né, tá, com... mas numa média geral não tá tão frio assim. A gente já passou por menos 1 grau aqui nesse inverno. Aí sim era frio.
Nossa, esquimó!
É. Eu sempre pergunto pros cariocas, quando eu os encontro, vários amigos cariocas, em qual temperatura é, que eles acham que está frio, né? Para eles,
28.
Com 22, com 19 graus, já colocam um casaco. Para você, Pix, quantos graus são necessários para você colocar uma blusa de frio daquela bem quente?
Ah, daquela bem quente, menos de 10, para mim. Pra mim, 8 graus eu já tenho que colocar uma blusa de lã. E fechar a janela do quarto pra dormir.
Até que não tá tão... Não tá que nem aqueles russos que ficam no estádio sem camisa, né?
Não, aquilo é uma aberração. Aquilo tem que ser estudado.
Pois é. É o costume, né? Frio tem tudo a ver com hockey, tem tudo a ver com gelo, com NHL. Viemos com um oferecimento de Oddshark, que aqui você começa a ganhar... Hoje o melhor de 30 vai ser em homenagem ao Oddshark. Vamos falar dos times da NHL nas cotações para as apostas da temporada. Você que gosta de apostar, a gente vai falar hoje sobre quem é favorito, quem não é e se vale a pena apostar ou não. Vou dar uma de matchmaker aqui, hein, Danilo. Bookmaker vai ter que falar aqui. Olha a resposta, hein?
Baita resposta, hein? Uma baita resposta, mas vamos lá.
Aí se o povo apostar e não der certo, Twitter, arroba Danilo Freire. Vamos começar o nosso programa de hoje falando, então, primeiro fazendo convite para você, né? Quer bater papo, quer falar de esportes americanos com a equipe do site, theplayoffs.com.br, basta mandar uma mensagem no WhatsApp para o número 11 98383-0080, 11 98383-0080. Este número te direciona aos grupos de esportes americanos do The Playoffs, com os redatores, com a galera que lê o site, que ouve o podcast. Então, se você quer falar de esportes americanos com a galera que entende muito, basta entrar nesse número e aí você diz se quer entrar para o grupo de NFL, para o grupo de NHL, para o grupo de NBA, ou para o grupo de MLB, ou para todos os grupos, se você gostar de todas as ligas. Certo, Danilo Fredo, vamos lá. Vegas Golden Knights, já falamos muito da primeira temporada, de tudo o que aconteceu, de como aconteceu. Agora terminou, como se fosse uma série, terminou a primeira temporada dessa série. Uma série de sucesso, né? Uma belíssima série, 99% lá no Netflix de relevância, faltou 1% de assistir. Agora, o que esperar da segunda temporada? Geralmente quando uma série no Netflix tem uma primeira temporada espetacular, é muito difícil a segunda acompanhar. Será que Vegas, na vida real, na NHL, vai conseguir fazer uma segunda temporada como a primeira?
É, bom, primeiro que é muito difícil falar sobre Vegas, o que vai acontecer com Vegas, porque ninguém esperava o que aconteceu no ano passado, né? Nem o torcedor mais otimista, se é que tinha algum torcedor fora de Vegas torcendo para Vegas, obviamente, com esse otimismo todo, não tinha. Então é muito difícil entender. O que aconteceu, na verdade, depois, quando acabou a temporada, e uma análise mais profunda, é que você entende que a montagem do elenco, os contratos e as apostas feitas nos jogadores corretos é que funcionou, né? Foi um pacote todo que estava em harmonia e funcionou bastante. Eu não acho que Vegas Golden Knights ofereceu ano passado algum tipo de surpresa, a não ser com os resultados, né? Aí sim é surpreendente, porque você tem que ter pelo menos um mínimo de entrosamento, e isso foi muito rápido em Vegas. Impressionante como o time se acertou, o Galan foi muito capaz, né? muito efetivo, né? Foi capaz de montar um time coeso, onde todas as partes sabiam exatamente o que tinham que fazer, e muitas superações, principalmente no gol, né? A gente falou isso milhões de vezes durante a temporada passada, impressionante com a lesão do Fleury. Todos os goleiros que entravam davam conta do recado, todos os caras que não têm experiência nenhuma de NHL. Então foi, enfim, um monte de coisa que aconteceu ao mesmo tempo para dar certo. E quase deu 100%, como você falou aí agora. Bateu na trave, chegou no finalzinho e perdeu na final pro Washington Capitals do Ovechkin. Nessa temporada, o que acontece é o seguinte: é tentar manter a energia de novo, é manter a capacidade de se superar de novo. Um time que é montado para ser muito rápido, e é a NHL moderna, né? Então é um time já preparado para essa NHL moderna, enquanto outros, por exemplo, como o Montreal Canadiens, que é um time tradicionalíssimo, o maior campeão da NHL, da história dessa liga, está começando a se reformular e montar o time com jogadores mais jovens, mais rápidos, enfim, para tentar se encaixar esse sistema, né? esse estilo de hockey no gelo que a NHL prega. O Vegas Golden Knights, já no seu primeiro ano, agora entrando no segundo, já está careca de saber como é que funciona. Então acho que as chances é de que a equipe volte aos playoffs de novo. Se vai conquistar o mesmo sucesso do ano passado, chegar na Stanley Cup, na final, né? Aí já é muito difícil de prever.
É verdade, porque agora é o seguinte, né? A gente fala muito de NFL na questão da segunda temporada, que quando um jogador da NFL ou uma equipe se destaca muito mais do que esperado, na segunda temporada a tendência é cair, né? Vide o seu Dallas Cowboys, né? Você viveu bem isso, e outros tantos exemplos. Porque o fator surpresa acaba, o time começa a ser muito mais estudado, o tempo de precision, as equipes utilizam para estudar demais os tapes dos adversários, isso acontece muito, então o fator surpresa acaba. Você acha que isto pode fazer Vegas cair de rendimento? Pode ser até uma queda natural por conta dos adversários já estudarem mais Vegas? Isso pode acontecer?
Não, eu vou ser bem honesto, eu não acho que isso vai fazer alguma diferença no caso de Vegas. Né? Quando você falou do Dallas Cowboys, você estava se referindo ao primeiro ano do Dak Prescott e o segundo ano no ano passado, que foi mais fraco, porque já não tinha o fator surpresa do seu jogo. Né? No caso do Vegas Golden Knights, não, eu acho que não tem surpresa. É um time que é montado para ser extremamente rápido e efetivo. O que se questiona é se jogadores como, por exemplo, William Carlson, né, o Riley Smith, enfim, alguns jogadores, o Eric Haller, enfim, jogador Alex Tuch, por exemplo, jogadores que deram, não foi um passo à frente, foi um salto à frente, né, na capacidade deles, no que se desenhava para o teto de qualidade desses jogadores. Né? Os caras jogaram muito mais do que se esperava deles. E é isso que, de repente, pode não acontecer neste ano, né? Todos ao mesmo tempo. Pode ser que alguns deles continuem jogando em alto nível e se provem como grandes estrelas da NHL, como eles foram no ano passado. Mas pode ser que alguns deles não consigam manter o mesmo nível do ano passado e aí a equipe vai sentir.
Exatamente. Falando da free agency, Danilo Fredo, Nick Holden, uma aquisição que chega para somar na equipe, né? Nick Holden, um jogador que fez aí uma carreira muito importante, Boston Bruins, New York Rangers, jogador que tem 374 jogos na carreira, com 112 pontos, plus minus positivo, um jogador de 31 anos que ajuda muito na defesa.
Ajuda bastante. Ele jogou no seu Colorado Avalanche, era parceiro do Tyson Barry. É um jogador bom, né? Um jogador que esteve nos Rangers e no Boston Bruins na temporada passada e vem para ajudar mais um setor que é muito bom também, né? Com Colin Miller, Brandon McNabb, enfim, é um time que já tem bons jogadores nessa defesa e o Nick Holden vai encaixar legal com um pouco de experiência. Ele e Derek Englund vão ser os jogadores mais experientes dessa defesa, né? E acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que a defesa do Golden Knights, eles precisam renovar ainda o contrato do Shea Theodore, né? Que veio do Anaheim Ducks. Esse é um jogador importante.
Dos dois free agents que ainda faltam renovar.
Ele é um jovem ainda, né? Jogador ainda bem jovem, tem um futuro que pode ser, assim, tem o seu lugar na liga, né? E é bem possível que Vegas renove com ele, tem dinheiro ainda de no caixa ainda para poder fazer essa renovação. E é uma equipe que trouxe o Paul Stastny também, né? Não foi só o Nick Holden, isso, né? Foram as duas grandes, os dois grandes nomes, né, que vieram para trazer um pouco de experiência também para o time. E a vinda do Paul Stastny, eu acho que ela é simbólica, porque não é só o fortalecimento do Vegas Golden Knights, mas é também o enfraquecimento do Winnipeg Jets, né, do seu rival da final da Conferência Oeste da temporada passada, e tem tudo para voltar de novo aos playoffs e, de repente, até uma final de conferência de novo. Então, essa mudança, esse movimento do Paul Stastny saindo de Winnipeg e indo para Vegas causa esse efeito também.
Continua dando spoiler, né, Danilo? Tá louco. Não pode botar isso, você...
Tá acostumado,
não. Olha, eu vou te falar uma coisa. Você é um cara multitalentoso para várias funções, mas tem uma que você não pode ser. É crítico de cinema, crítico literário. Você vai dar o fim do negócio. Ele pode dar o spoiler. O Paul Stastny é o próximo assunto, porque foi um ótimo reforço. Jogador que fez aí uma grande carreira no Colorado Avalanche também. E fez ótima temporada no St. Louis Blues, levou a equipe à segunda rodada dos playoffs em 2016, e no Winnipeg Jets também fez uma boa campanha, né? Pegou um fim de temporada aí com 19 jogos e 13 pontos. Então é um jogador experiente, importante, jogador da seleção dos Estados Unidos, que tem aí mais de 800 jogos na carreira, mais de 600 pontos na carreira. Ele chega para ser aí um dos grandes destaques da equipe, né? porque a gente via jogadores de um nível não tão alto nos reforços da temporada passada, né, com exceção do James Neal, que tinha feito temporada encantada pelos Predators. Agora a gente vê um cara de peso chegando, isso é muito importante.
É, muito importante. Pô, o Stastny, ele já é de família, né, de ex-jogadores da NHL. O pai dele jogou no Quebec Nordiques, extinto Quebec Nordiques, diga-se de passagem. Muita gente quer esse time de volta. O Stastny já é um cara mais rodado na NHL, tem muita experiência. Eu não acho que ele seja, por exemplo, um cara para botar o disco para dentro do gol como era o James Neal, que foi embora. Né? Eu não tô
ele
querendo
gosta
dar
mais
spoiler,
de dar
mas...
assistência.
É, não sei se você vai entrar, não sei se você vai entrar no assunto James Neal, mas a verdade é que é o seguinte, James Neal foi embora. E ele era um cara que ajudava a botar o disco para dentro do gol. Mas tem uma curiosidade esse time. Eles têm o Tomas Tatar, que chegou na temporada passada e não conseguiu se encaixar. E o Tomas Tatar tem esse perfil de ser o goleador. Então, de repente...
E era uma baita linha, né, Danilo? Com o David Perron e Cody Eakin. Era uma linha de respeito, a linha do Tatar.
Sim, sim. O Tatar não conseguiu. Não se encaixou no jogo do Vegas. Talvez pela velocidade do time, né? O Tatar não é um cara tão rápido assim, né? Um cara mais old school. Não que ele seja velho, né? Tem só 27 anos. Mas ele tem um estilo menos velocidade do que caras como o Jonathan Marchessault, né, o Eric Holla, enfim, esses caras que são incrivelmente rápidos, o próprio William Carlson. Mas um pode ajudar o outro, então você acaba perdendo um e ganhando dois, né? E é isso que provavelmente o Gerard Gallant está esperando dessa dupla aí, o que o Paul Stastny ajude o Tatar a crescer também o seu jogo.
Então, para fechar o assunto, para a gente dar sequência no programa, então... James Neal, ele teve uma temporada de 71 jogos e 44 pontos, jogador que fez 25 gols. Pra mim, ele se tornou um dos snipers mais importantes da liga, né? Ele tem uma precisão de acertar o disco dentro do gol impressionante e fez isso nos Predators. Qual que é o tamanho da falta dele? E das outras perdas também, se já quiser arremendar tudo de uma vez?
O Vegas Golden Knights não perdeu muita gente, a base do time é essa, né? O James Neal foi, entre aspas, a grande perda, e eu coloco entre aspas por causa disso que eu comentei agora, né? Tem o Tomas Tatar, que já chegou na temporada passada e deveria ter sido efetivo na temporada passada, não se encaixou, mas agora tem toda uma temporada pela frente para que o Tatar encaixe o seu jogo e ajude a suprir essa ausência do James Neal. James Neal é esse cara, né? É um cara perigoso, um cara que fica rondando ali o gol, inteligente pra caramba, tem um chute absurdo, né? O tiro dele, tinha alguns gols, eu não lembro muito bem dele fazendo gols assim pelo Vegas, mas pelo Nashville Predators era absurdo, o cara gira e acerta o ângulo, tava de costas pro gol.
Sim,
ele fez várias dessas vezes, né? No Nashville Predators. Então, enfim, é uma perda, assim.
Ele estava bom para participar daqueles programas do Luciano Huck, lembra que você tinha que acertar o ângulo? Ele estava bom para isso.
exatamente. Ele é um cara que tem uma precisão ridícula. Né?
Pois é. Maravilha. Daqui a pouco, então, o Danilo vai falar para a gente dos times que... Ah, primeiro dá o palpite, né, Danilo? Vegas vai até onde? Só para a gente deixar registrado nos anais aqui. No seu palpite, seco, Vegas vai até onde nessa temporada?
Eu acho que Vegas tem tudo para voltar aos playoffs, mas aí eu já não sei se passa já da primeira, segunda fase. Acho difícil. Porque, não porque o time piorou, não é por isso não. Até porque eu não acho que piorou. Mas é porque é muito difícil manter o nível na NHL. Ainda nessa NHL moderna. Com o próprio Nashville Predators, que a gente citou agora, como um time fortíssimo, o Winnipeg Jets, a Conferência Oeste é muito forte, né? Tem os times do Pacífico melhorando, né? Crescendo, esse Flames pode chegar, né? Que é onde o James Neal foi agora, enfim, outras franquias também melhorando, Dallas Stars pode voltar aos playoffs, enfim, é um caminho difícil, então acho que volta aos playoffs, mas não sei se passa das primeiras fases, não. Chegar na conferência, na final da Conferência Oeste, acho difícil.
Já que o Danilo deu palpite, vamos falar da Oddshark. A Oddshark é um grande balcão virtual de informações sobre apostas esportivas, com as melhores dicas e cotações. O uma cobertura completa e detalhada, com previsões dos grandes jogos feitas por especialistas em esportes e a super tecnologia da Oddshark. Você procura também por estatísticas e tendências? A Oddshark tem isso, e o melhor de tudo é de graça. Os experts da Oddshark oferecem uma análise aprofundada que vai te ajudar a afinar sua escolha no dia de um jogo. Antes da próxima partida da sua liga preferida, visite oddshark.com/br e jogue como um tubarão. Oddshark. Oddshark não gosta de perder. Vai de Oddshark. E agora vamos com o quadro que é sucesso na família brasileira. Apostinha.
Apostinha. Apoio Oddshark. Não gosta de perder? Vai de Oddshark.
Tô dando uma olhada aqui na Oddshark, meu caro Danilo Freire. A Oddshark, ela te indica os melhores sites de apostas, segundo a cotação avalizada deles, para você fazer a sua fezinha em cada esporte. Na NHL, segundo a nossa querida Oddshark, os melhores sites para apostar são o Bodog, o Bet365 e o Pinnacle. Então, se você quer apostar em NHL, a dica da Oddshark é que procure um desses três sites. E a apostinha de hoje, meu caro Danilo Fredo, é sobre o primeiro jogo de Vegas na temporada. Se você tivesse que casar hoje, uma graninha aí, troquinho que sobrou, em Vegas Golden Knights e Philadelphia Flyers, você casava em quem?
É, então, difícil, ainda mais porque é o primeiro jogo da temporada, né? Aí, precisa ver como foi o training camp da turma aí, se a galera chegou com vontade, se chegou naquela má vontade, né? Aquele começo, depois que você fica de férias, né? Não sei, difícil. Pela capacidade final da temporada que a gente viu na temporada passada, e somando aí as mudanças de off-season, acho que o Vegas Golden Knights continua mais forte do que o Philadelphia Flyers, né? O Philadelphia Flyers trouxe, ou repatriou, o James Van Riemsdyk, né? Que estava no Toronto Maple Leafs. E isso é uma baita de uma adição, né? Uma baita adição. Mas eu não acho que isso seja o suficiente para ganhar de Vegas. Então, assim, tirando o fator preguiça, que a gente não sabe como é que vai estar ainda, né? Eu acho que Vegas deve ganhar esse jogo.
Maravilha. Pix. Daqui a pouco o Danilo vai falar sobre os times que não foram para os playoffs, quem tem mais chance de ir nessa temporada. Antes eu preciso ouvir aquela música boa pra relaxar.
Olha, e tem estreia aqui na programação e lançamento do dia hoje. Coisa fina aqui no intervalo musical do The Playoffs de hoje. Chamo vocês na sequência, Miguel e Danilo. The Playoffs na WP, sim! Então vamos com uma super estreia aqui na programação da WP. Hoje à tarde, aqui, horário de Brasília, precisamente às 15h30, a banda Bring Me The Horizon liberou um novo single. Eles estão aí, gravando um disco de inéditas, tão e não tão, não querem revelar, não querem dar bastidores, mas tem boatos fortes de que eles estão em estúdio e que o disco já tá quase pronto, só não liberaram também a data de lançamento. Mas então, hoje saiu todas as plataformas de streaming e, inclusive nas rádios, Bring Me The Horizon Mantra é o novo single dos caras, uma pegada, pelo menos assim, Mantra é mais comercial, é um rock pesado, underground, só que tem uma pitadinha de um comercialzinho nele. É uma pegada um pouco diferente do que a gente está acostumado da banda. Então, quando perguntado sobre o lançamento desse álbum, suposto álbum, o Oliver Sykes, né, que é o vocalista e líder da banda, disse, I don't care. Ele não tá nem aí pro lançamento, ele tá indo parte a parte, projeto por projeto desse novo trabalho. Então, os caras liberaram aí, em primeira mão pela BBC Radio 1, que é a principal rádio underground aí de lançamento de novas bandas do mundo. Eles são lá da Inglaterra, são uma rádio britânica, uma baita de uma potência. Liberaram aí então em tempo real com uma entrevista prévia, liberaram o som, e uma entrevista um pouco maior depois aí do som. Tava todo mundo já extasiado depois de ouvir a música. Eu era uma dessas pessoas. por isso trago essas informações de bastidores pra você, sou fãzão da banda. E curti o som, curti, de um modo geral, curti bastante, uma pegada bem BMTH, mas tem aí uma pitadinha diferente. Eu tenho certeza que vocês que curtem esportes americanos, que têm bom gosto musical, vão curtir também. Liberando então, estreia aqui... Ah, a música já tá na programação da WP, a gente é muito mais rápido. Liberando pra vocês então, em primeira mão, Mantrod, Bring Me The Horizon.
Programa The Playoffs.
Start a cult with me. I'm not vibrating like I ought to be. I need a purpose, I can't keep surfing through this existential misery. Now we're gonna need some real estate. But if I choose my words carefully, think I could fool you that I'm the guru. Wait, how do you spell epiphany? Could I have your attention, please? It's time to tap into your tragedy. Think you could use a new abuser. Close your eyes and listen carefully. Imagine you're stood on a beach. Water gently lapping at your feet. But now you're sinking, what were you thinking? That's all the time we have this week. Before the truth will set you free.
Estreando na programação da WP, na programação das rádios mundo afora também. Intervalo musical do The Playoffs na WP, hashtag The Playoffs na WP, participa lá com a gente. A gente já volta aí, hein?
Tá rolando The Playoffs na WP.
Despertador Webputs. Trilha de boa pra começar bem o dia. Segunda a sábado, às 6 da manhã, só na Webputs.
Domingão a 2. Play especial pra esquentar tua madruga de domingo a 2. Esquentar pra valer. Domingão a 2. Domingos, a partir da meia-noite, só aqui na Webputs.
Webputs. A AWP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora nos anos 2000. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete. 2 horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui, na Web Putz. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs, na Web Putz.
É, The Playoffs na WP, de volta em trabalhinho musical com uma estreia, sucesso garantido aqui na programação da Web Putz. Bring Me The Horizon, Mantra, lançamento mundial hoje. Então a gente já trouxe pra vocês aí que acompanham o The Playoffs na WP em primeira mão. Agora tá rolando programação afora da Web Putz. E só uma palhinha rápida, Putz Cassete, o programa dos sucessos dos anos 2000 aqui na Web Putz. Pra agitar, pra animar, pra tirar a tua cesta do sério. Sexta-feira, 10 da manhã, das 10 ao meio-dia, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Lá do recreio na escola, né, dos festivais de talento, aquela música que tu dançava escondido no quarto de vergonha que descobrissem. É, elas estão aqui reunidas na programação da WP, todinhas, a partir das 10 da manhã, nas sextas-feiras nada normais. Equipe de Playoffs, voltamos.
Tem Al-Chan essas músicas aí, ô Pix?
Eu não quero porque dar, eu não quero dar uma de Danilo, não quero liberar spoiler aqui, mas tem! Tem sim!
Então vamos ouvir, porque as músicas que a galera tinha vontade de dançar ainda, tá escondida, era o Tchan. É o Tchan no Egito.
Seguro o Tchan.
Como é que é, Daniel?
Amarro o Tchan.
Ah, eu não sou dessa época, eu não sei o que
você... Não é não.
Cara,
quem te conhece, que te compre, Daniel.
Você me conhece, você sabe que meu passado me condena, né?
Pois é.
Nesse quesito, então, música.
Então, Putz Cassete, a gente vai ficar ligado pra ouvir. Que dia e que horas, Pix?
Sextas-feiras, a partir das 10 da manhã.
Sextas, 10 da manhã, você vai estar no trabalho, vai estar voltando da faculdade, indo pra faculdade, você coloca no fone de ouvido e curte pra ver se tem Al-Chan ou não, o que tem no Putz Cassete.
Tem muito sucesso.
Outro recado importante sobre NHL, pros fãs de hockey: o USA na Rede terá 2 programas extras que gravarei com o Danilo em breve, na segunda semana de setembro. 2 programas extras, com participação provavelmente de gente importante do hockey. A gente vai fazer os previews da Conferência Leste e Oeste, aquele guia que você está acostumado. Então, Danilo, já vai preparando a pizza aí, que a gente vai gravar em breve para fazer esse preview para a galera, certo?
Opa!
Maravilha! Então, agora vamos falar sobre quem não foi. Sabe aquela frase da volta dos que não foram? Os que não foram voltam a ser assunto agora. Os times que não foram aos playoffs, né? Os playoffs da temporada passada tiveram Predators, Avalanche, Jets, Wild, Golden Knights, Kings, Ducks, Sharks, Lightning, Devils, o Bruins e o Maple Leafs, Capitals, Blue Jackets, Penguins, Flyers. Esses times foram aos playoffs. E quem não foi aos playoffs? Vamos falar sobre eles, Danilo Fredo. Separei alguns aqui para ver se tem chances de ir. Começando com o Florida Panthers, que deu uma arrancada sensacional. É suficiente esse ano para brigar, para chegar nos playoffs? Melhorou o suficiente?
Eu gosto do Florida Panthers, acho que é um time que tem uns jogadores assim que são bem subestimados na liga, sabe? Eu acho o Barkov, tem 22 anos só, joga muito, Trocheck joga muito, Bjugstad, tem vários, né, cara? Tem vários, é um time bacana, um time bom. Eles trouxeram o Frank Vatrano na temporada passada, nesse ano chegou o Mike Hoffman. O Mike Hoffman, rapidinho aqui, é aquele que se envolveu naquele problema com o Eric Carlson, lá no Ottawa Senators. A mulher dele andou aliciando a mulher do Eric Carlson via redes sociais, e ficou um climão tenso nos vestiários e tal, né? E parece que as investigações continuam em torno da família do Mike Hoffman, ele e da mulher dele. Mas o time é muito bom. O time é muito bom. Eu gosto dos três goleiros, Luongo, Heimer e Hutchinson. Né, o Hutchinson foi que jogou no Winnipeg Jets aí pouco tempo atrás. O Heimer todo mundo conhece, Luongo dispensa apresentações. Então é um time bacana. Eu acho que pode chegar, sim. É um time que tem chance, tem time para chegar. Precisa encaixar o jogo, enfim, e as lesões que sempre atrapalham, né? Mas o time tem chance de chegar.
Carolina Hurricanes, que tem Mirazek, tem alguns nomes novos aí, também bateu na trave ano passado. Você acha que o Hurricanes é um time que tá sempre tentando chegar no playoff, mas tá faltando alguma coisa. Vai faltar esse ano de novo?
Vai faltar um corpo de centrais, não tem, né? Não tem center para jogar, tem que improvisar. Os únicos centers que são específicos da posição é o Victor Rask e o Jordan Staal. Os outros você tem que colocar e ver o que acontece. Às vezes entra um Sebastian Aho, às vezes entra... Precisa ver o Felipe Di Giuseppe, por exemplo. São caras que não é para isso. Né? Eles não são dessa posição. E isso atrapalha, né? Qualquer filosofia aí. Você não consegue montar um elenco forte quando você não tem centrais, que é a posição mais importante do ataque do time. Então, eu não acho. Eu não acho que o Carolina Hurricanes tenha qualquer chance de chegar nos playoffs essa temporada. Acho que no ano passado tinha. Tinha um hype enorme em cima do Carolina Hurricanes, o corpo de defensores muito bom, aquela coisa toda. Mas o time não chegou, não se encaixou. E nessa temporada ficou mais fraco, né? Tudo bem, teve o Andrei Shvechnikov, que eles draftaram agora, né? E vai jogar com certeza, é um dos poucos que foram draftados que nessa temporada vão jogar, né? Ele é um deles. Mas não tem grandes novidades no time. Tem o Doug Hamilton, que chegou na defesa lá, numa troca com o Calgary Flames. Mas não acho que vai chegar, não.
E o Dallas Stars, que você já deu um pequeno spoiler, né, para variar, falando que acha que pode chegar, é uma divisão que está bem equilibrada, como sempre, e você acha que o Dallas Stars melhorou o suficiente para isso?
Olha, para ser honesto, não acho que o Dallas Stars melhorou muito, assim, não. Que fala,
mas
nossa,
você botou
agora
uma esperança na torcida no último bloco, isso. Agora fala isso?
Não, é porque eu acho que tinha uma coisa que precisava mudar no Dallas Stars, que é a filosofia, né? E eu acho que isso muda agora com a chegada do Jim Montgomery, novo head coach, e que pode dar um gás nessa galera aí, que tem muito cara bom nesse time, Jamie Benn, Tyler Seguin, né? Muito cara assim, que merece estar tá frequentando ali o playoff. E
o Anton Kudobin, não tá entre os bons, Danilo?
Não dá, né? O Anto Kudobin é um goleiro limitadíssimo, que por incrível que pareça, fez uma boa temporada no ano passado, sendo reserva do Tuukka Rask lá no Boston Bruins, mas não é um goleiro confiável, não é isso que vai fazer o time dar certo, não. Agora, eu acho que um novo treinador como que chegou agora pode ajudar a mudar a ideia e o time funcionar.
Deixa eu descer no Pacífico aqui, porque... Bom, tem dois times que eu quero perguntar, já vou perguntar numa leva só pra você, porque são dois times cheios de expectativa na temporada passada que naufragaram. Um deles parece que vai continuar no naufrágio, tem que ser que nem o Titanic, pegar o bote e pra não se afogar, só que o outro parece que consertaram o navio. Tô falando do Chicago Blackhawks e do Edmonton Oilers.
Então, cara, o Chicago Blackhawks é aquele time que, eu não sei se vocês se lembram, mas quando o Brasil tomou de 7-1 e saiu o Filipão e tal, os jogadores da seleção brasileira que fizeram parte daquele time e que voltaram para a seleção foram muito criticados porque os caras falavam assim, pô, você... o Filipão era muito criticado nisso, né? Você casou com os caras que deram certo com você. O Tite sofreu muito esse tipo de crítica também quando ele era técnico do Corinthians, e aí começava a não dar certo os jogadores mais velhos, porque casou com o jogador, quando ele deu certo no passado, agora não dá certo. O Chicago Blackhawks vive uma situação muito parecida. No ano passado, eles se desfizeram de Artem Panarin para repatriar jogadores como o Brandon Saad, né, como, enfim, outros jogadores que já tiveram parte da história do time e voltaram para a franquia. E não deu muito certo essa história, né? E o outro ponto que eu acho que é um defeito assim, da equipe, o torcedor do Chicago Blackhawks, se o Cauã estivesse aqui agora, ele ia estar vomitando abelhas assassinas em cima
cuspindo
de mim.
Cuspindo abelha que eu acho... africana, né? Como diria a
abelhas africanas, eu falei assassinas, não é assassina, africana. Mas é o seguinte, são dois defensores, o Brent Seabrook e o Duncan Keith. São dois jogadores que já estão velhos, que já não acompanham mais essa velocidade da NHL moderna que eu citei no bloco anterior. Então não conseguem jogar no mesmo nível, né? Esses caras foram dominantes, né, há alguns anos atrás, mas hoje eles não são jogadores que são capazes de fazer alguma um game changer, né? Aquela coisa como eles eram e como eles têm essa responsabilidade ainda. Então acho que sim, o Chicago Blackhawks sofre muito com isso. Sofre muito. E ainda se desfez de algumas peças importantes, como o Rinostroça. Enfim, não sei, não gosto muito dessa formação de elenco, não. Tem muito talento aí também, assim como eu falei de Dallas. Você não pode desconsiderar Pat Kane, Jonathan Toews. Esses caras são gênios. Assim.
Estão envelhecendo.
Hã?
Estão envelhecendo.
Estão envelhecendo, mas ainda estão no, né, ainda estão no auge das suas carreiras. Mas os defensores, não. Esses já estão na queda livre mesmo. E o time está sentindo muito. E o Edmonton Oilers, cara, é o McDavid contra a rapa, né, meu? Não adianta querer falar que não. Ah, mas o time é bom. Claro que o time é bom. Mas ele é a diferença do time. Porque se não tivesse o McDavid, não era um time para chegar em playoffs.
Né? Mas por que não foi para os playoffs? Por que não foi para os playoffs? É isso que eu queria entender.
Porque aquela química do primeiro ano lá, do segundo ano do McDavid, principalmente... Não funcionou na temporada passada, né? E você aposta em Ryan Strom, né? Em Jesse Puljujärvi, que foi uma pique alta dessa franquia, né? Dos Oilers. E são caras que não estão rendendo. Os caras que não estão conseguindo jogar à altura daquilo que se exige deles, né? Que se esperava, pelo menos, deles. E aí a defesa também sempre tem alguns problemas, né? Uma defesa muito instável, que ora ela passa a ser dominante, ora ela te entrega alguns gols ali, alguns jogos que você perde pontos importantes, porque a defesa desconcentra. É difícil, é um time desequilibrado. O Edmonton Oilers é um time muito desequilibrado. Se conseguir tapar esses buracos aí, a coisa até pode andar, mas é McDavid contra Rapa.
Maravilha, então. Então é o seguinte, o Pixar para a Budeira...
Posso fazer uma menção honrosa nesses times que não foram?
Se você for falar do Calgary Flames, ele tá no melhor de 30. Se for outro, pode falar.
Não é o Calgary Flames. Eu acho que o time principal, que não foi na temporada passada e que deve ir nessa temporada, tá, é o St. Louis Blues. Esse time vai.
Sabia.
Né? Esse time vai. Ryan O'Reilly, né? Tyler Bozak, David Perron, Patrick Maroon, né? São caras muito bons, chegaram todos para fortalecer esse time. E a coisa tem tudo para dar certo. Buffalo Sabres também a gente poderia falar, porque a off-season deles foi muito boa. Mas como o time foi o pior da temporada passada, para você transformar esse time em time de playoffs, você precisa subir no elevador do World Trade Center, né? Não do antigo, do novo.
Elevador Lacerda.
Enfim, tem que subir. World
Trade Center não dá mais.
Então não dá, não, tem outro prédio lá, né, mas não é mais a mesma. Mas enfim, tem que subir bastante, então não, vale o destaque da off-season boa, mas não para chegar em playoff.
Maravilha, vamos fazer uma aposta?
Vamos.
Seguinte, valendo a pizza de quinta-feira, espero gravar na quinta-feira, nossa pizza de quinta-feira, se você não tomar nenhuma buzinada no melhor de 30... Eu pago a pizza.
Se você tomar uma buzinada,
você paga a pizza.
Não. E as minhas fatias vêm quando?
O duro é mandar pra Farroupilha, vai chegar fria.
Não tem problema. Com certeza, chegando em Farroupilha, ela vai esfriar de qualquer jeito, mas a gente coloca no micro-ondas, fica no ponto. Ainda mais se
é grátis. A pizza arrequentada é melhor. Muitas vezes arrequentada é melhor.
Opa. Depende. A pizza arrequentada daquela rede árabe de fast food é complicada. Bom, Pix, vamos pro intervalo musical. Quero ver se vem coisa boa. E aí na volta vamos com o melhor de 30. Vamos ver se o Danilo escapa da buzina hoje.
Bem, coisa boa sim. Chamo vocês na sequência então. The Playoffs na WP, mais um intervalinho musical com mais uma música boa. Hoje uma das clássicas também do rock aqui na WP. Vamos resgatando, né, aquelas do fundo do baú, trazendo pra vocês que curtem boa música, as boas que rodam e rodaram há muito tempo aqui na programação Nada Normal. Hashtag The Playoffs na WP no Twitter. Tem aí o grupo de NHL do WhatsApp do The Playoffs, 11 98383 0080. Só mandar mensagem, pedir pra entrar no grupo de NHL ou de qualquer uma das outras ligas, né? NBA, MLB, NFL, que tem dois grupos, inclusive, que a galera te coloca lá. 24 horas de brincadeiras, comentários, notícias e discussões sobre os esportes americanos. Intervalo musical e a gente já volta.
Programa The Playoffs.
Rock and roll, bicho!
Sex addicts, drugs and vampires. They permeate my life. Don't know which one I'm gonna be tonight. I know you think I'm crazy.
É boa, Papa Roach, One Track Mind. Hashtag The Playoffs na WP. Participa lá nas redes sociais com a gente. Tamo voltando na sequência.
Tá rolando The Playoffs na WP.
Madruga WP, a tua companheira de insônia. Trilha no capricho com as clássicas e novinhas dessa rádio nada normal. E sabe, né? Depois da meia-noite. Madruga WP, de segunda a sábado, a partir da meia-noite, só aqui na Webputs. Webputs, sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! Who let the dogs out?
Hey, senhorita. I'm sexy and I know it.
Uma rádio nada normal. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs na Webputs.
The Playoffs na WP, último bloco do programa agora, melhor de 30 chegando por aqui. Rolou nesse intervalinho musical Papa Roach, One Track Mind. Velhinha, velhinha, mas muito boa também. Hashtag The Playoffs na WP, últimos minutos para participar ao vivo, mandar teu recado, teu alô e deixar teu nome registrado na vida aqui, na história do The Playoffs na WP. Equipe The Playoffs, tamo de volta.
Estamos de volta para aquele quadro que você adora, né, Pix?
Melhor quadro.
Taca a vinheta e bora.
Melhor de 30. Melhor quadro de todos da história.
22 horas, 3 minutos desta terça-feira para você que está ouvindo ao vivo. Um abraço para você também que ouve na versão podcast lá no canal do SoundCloud, onde você encontra todos os programas já feitos do The Playoffs na WP e também do USA na rede, certo? Mas você que ouve por podcast, tenta ouvir ao vivo, tenta participar com a gente também toda terça às 9 da noite ao vivo aqui na rádio Web Puts, porque como diria Danilo Fredo, ao vivo é mais gostoso. Preparado, Danilo?
Mais que preparado.
Então vamos começar aqui, este melhor de 30, com a Oddshark. Peguei aqui a média dos sites indicados pela Oddshark de apostas, e aqui o favorito de cada divisão. Os favoritos para ganhar a divisão do Atlântico são Toronto Maple Leafs pagando 2.5 em média e o Tampa Bay Lightning pagando 2.55 em média. Em qual deles o apostador deveria ir para ganhar a divisão do Atlântico e por quê? Tempo vai, Danilo.
Oh, já começou me complicando, hein? Bom, eu acho que deveria ir no Toronto Maple Leafs. A chegada do John Tavares é uma mudança de patamar absurda para esse time, né, que já era muito bom, cheio de moleque bom e tal, né? Nem precisa citar aqui o Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander, enfim. O Tampa Bay Lightning é um time fortíssimo, que se mexeu pouco nessa off-season também, mas eu vou de Toronto Maple Leafs.
Buzina, acho que a buzina tá muito alta, né, gente? Eu vou ter que baixar o volume dela.
Se o Luiz diria do pau! Quase, hein?
Passou perto, né?
Não sei não,
mas eu tô preparado, Pico, falei pra vocês.
Esse capítulo vai ser fácil hoje, hein?
É não, mas calma, é só a primeira.
A primeira já balançou, vamos ver. Na divisão central, Danilo Fredo, os Predators estão aí cotados para ganhar de novo, 2.40, e o Winnipeg Jets, 2.65. Será que mais um ano de Patrick Laine da liga pode fazer os Jets ganharem? Em quem você iria?
Eu acho os Predators mais fortes, né? Eu acho o Winnipeg Jets muito bom, chegou na final da conferência no passado. É uma divisão sempre muito difícil. Mas acho que os Predators são mais fortes. Tem que botar o Blues nessa briga também.
Danilo Fredo está com tudo Blues. Mas olha, é bom. Agora foi a lá Gabriel Mandel, hein? 15 segundos, sem sofrer. O Gabriel Mandel nos GMLB é assim, é 15 segundos e tudo respondido.
Eu não posso usar esses 15 no último?
Não, você tinha que pausar agora.
Não quis. São cumulativos. É que nem a não recarga são, da TIM, não são cumulativas.
Isso, é que nem réplica de debate, né? Já que é a moda agora, réplica de debate para presidente, governador. Isso. Você tem os 30 segundos na hora ali, você usa. Isso. Se você quiser. É a tréplica que são 30, né? A réplica é 1 minuto e a tréplica 30, pelo que eu me lembro. Divisão Metropolitana. Penguins pagam 2.75 e Capitals, os atuais campeões, 3.30. E aí, Danilo?
É, esses dois times estão assim, cinco andares acima do resto, né? Dois timaços, Washington Capitals defendendo o título, os Penguins de Sidney Crosby, Eugenie Malkin, todo mundo não quer perder o trono também. Então é uma baita de uma divisão legal pra caramba. Difícil, hein? Muito difícil essa escolha. Vocês viram o Ovechkin, o que ele bebeu depois da Stanley Cup, amigo? Ai, cara, tá louco. Opa, eu acho que vai dar...
Eu acho que vai dar buzina, meus queridos! Hoje tem buzina! Ficou na festinha com o Vetic e tudo mais, acabou esquecendo de responder assim que eu gosto.
Se não fosse a bebedeira do Vetic...
É assim que eu gosto.
Vocês viram como o Vetic bebeu, aí se perdeu. Botou álcool no meio, já era.
Sensacional.
Ai, Daniel.
Mas eu quase falei Capitals. Na hora que eu falei Cap, aí já buzinou.
Então seria na zebra aqui no Capitals pagando 3,30. Apostadores, a dica do Danilo. Pra fechar, Pacífico, que não é o Golias, né? Que chamava-se Pacífico também, mas aqui é a divisão do Pacífico. Vegas paga 3,8. Aqui é mais difícil, hein? Vegas paga 3,8, Sharks 3,9. Entre esses dois, quem você iria?
Bom, eu acho Vegas melhor. Eu acho Vegas mais coeso, um time melhor do que o San Jose Sharks. O San Jose Sharks também chegou na final aí anos atrás, pouco tempo atrás. Mas essa divisão inteira ela é muito mais bagunçada, mais equilibrada que o resto. Né? Tem os Flames chegando, esse Edmonton Oilers do melhor jogador da atual. Nem o Arizona Coyotes mais é tão bobo assim. Então, mas eu vou de Vegas Golden Knights.
Vegas Golden Knights, portanto. Então tá aí os palpites do Danilo. Então, relembrando, você iria de Vegas, de Capitals, de...
De Toronto Maple Leafs e de Predators.
Central Predators, maravilha. Então tá aí as dicas. Vai lá na Oddshark, vê as cotações e tire suas conclusões depois da análise aprofundada do nosso querido Danilo. Mais duas para você, Danilo, no melhor de 30. Começando com os Blues, que você tanto falou. Entre os Blues e os Flames, os Blues trouxeram Patrick Maroon, trouxeram o David Perron, trouxeram o Tyler Bozak, diversos reforços. E os Flames também se reforçaram muito, contando com o talento natural que já está lá. Esses dois times podem ser aí... Pode estar entre esses dois a grande surpresa da temporada?
Deve estar. Eles se reforçaram, mas existe uma diferença, né? O St. Louis Blues trouxe um caminhão de jogadores para mudar a cara do time. E o Calgary Flames trouxe o James Neal, Elias Lindholm, enfim, para mudar basicamente a energia dentro do vestiário e fazer esse time ganhar. Mas eu acho que esses dois times são bons candidatos aí a serem destaques nessa temporada.
Agora tá esperto com a buzina, né, Pix?
Liguei o cronômetro aqui.
É tipo os primeiros jogos de temporada, né? O primeiro, o segundo é o terceiro, já pega o embalo e vai embora, né? Danilo é assim.
Isso eu tô com saudade do Cauã, né? Cauã, cada buzina verdade, é uma alegria.
Verdade.
É saudade do Cauã. Pra fechar, Danilo, David Quinn vai mudar a filosofia. Ele que veio da Universidade de Boston para ser o head coach novo do New York Rangers. Você acredita que ele vai mudar a filosofia, o jeito de jogar da equipe?
Vai mudar, mas não vai ter um efeito imediato, não. Torcedor do New York Rangers, que tire o seu cavalinho da chuva, pode baixar a bola, porque esse ano não é um ano de esperar muitas coisas desse time. Eu estive lá agora em Nova York, conversei com alguns torcedores também, e eles mesmo lá também não criaram essa expectativa toda. Tem alguns bons jogadores novos chegando, tem talento dos prospectos para subir, podem jogar esse ano, mas é um time que tem todas as chances de não dar em nada.
O que vai dar é buzina no Danilo! Só pra fechar o programa, fechar o melhor de 30 a rigor. Fez de propósito, né, Danilo? Conta aí pra gente.
Cara, não, na verdade eu ia falar o nome de alguns jogadores e esqueci, conheci.
Não, é pra ter 2 minutos a resposta dele, né? Ele ia passar a lista, reforço por reforço.
Bicho, enfim, eu conversei com o torcedor lá, eu tenho história pra caceta pra contar, ainda que eu falei rapidinho.
Mas fica pros previews você conta pra gente mais, a gente vai em breve, portanto, em setembro, 2 programas do USA na rede de preview da energia, um do leste e um do oeste. Com a análise do Danilo Fredo. Valeu, Danilo, por mais essa companhia, esse programa conosco aqui na Rádio Web Putz. Aquele abraço.
Valeu, Miguelito. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. O Pix também, que nos acompanha aí de forma brilhante. E tamo junto. Vamos lá. Mais uma boa semana para todo mundo.
Maravilha. Pix, passa a bola para ti. Muito obrigado pela audiência de todos. Até a próxima. Tchau.
Show de bola. Valeu, gente. Até a próxima. The Playoffs na WP. Grande abraço, Miguel Fortunato, Danilo Fredo. Encontro vocês já hein, na gravação do USA na rede. The Playoffs na WP. Grande abraço a vocês que acompanharam essa transmissão ao vivo e também vocês que acompanharam até agora a reprise, a gravação aí, podcast desse programa especial NHL nessa terça-feira gelada aqui no sul do Brasil. Programação então da WP fica com vocês 24 horas, webputs.com.br, Rádio Webputs no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube Webputs TV. São os nossos canais esperando o alô de vocês. Lembrando, hein, sexta-feira, 10 da manhã, aquela programação especial, aquela playlist delícia, sucessos dos anos 2000 aqui pra vocês. Putz, cassete. Valeu, meus queridos. Até semana que vem. Programa The Playoffs. Terças às 9 da noite, horário de Brasília. Só aqui, na Web Putz.